1 Reis, capítulo 12, estamos falando sobre Jeroboão e os bezerros de ouro. Então, só para a gente retomar e lembrar onde nós estamos, né? 1 Reis 12, versículo 26, logo que Jeroboão começou a governar, versículo 26, disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor, Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e tornarão ao rei Roboão. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez dois bezerros de ouro e disse ao povo: é muito trabalho para vós o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pois um em Betel e o outro em Dan, e isto se tornou em pecado. O povo ia até Dan para adorar o bezerro de lá. Jeroboão fez casa nos altos, constituiu sacerdotes de todo tipo de gente, embora não fossem dos filhos de Levi. Instituiu uma festa no oitavo mês, no 15º dia do mês, como a que se celebrava em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que tinha feito, e em Betel estabeleceu sacerdotes nos altos que levantara. Sacrificou no altar que fizeram em Betel, no 15º dia do oitavo mês, mês que ele tinha escolhido a seu bel prazer. Assim ordenou uma festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar queimando incenso. Bom, nós já falamos algumas coisas, só lembrando que o ponto inicial, o ponto primordial é a motivação, porque nós temos enfatizado que esse pecado de Jeroboão é muito citado durante todo o resto do livro, dos dois livros de Reis, Crônicas, né, a história paralela, é repetido muitas vezes que todos os reis de Judá, de Israel, não abandonaram os caminhos de Jeroboão, que fez Israel pecar. Inclusive, assim, depois a gente volta a ver esse versículo. Acho que eu vou ler agora, 2 Reis 17. No fim da história dessas 10 tribos, em 2 Reis 17, quando eles vão ser levados para o cativeiro, eles foram bem antes da tribo de Judá. Então, quando o livro de Reis explica por que eles foram para o cativeiro, em 2 Reis 17, eu vou ler, ele tem uma explicação, né? Depois, quando nós chegarmos nesse lugar, nós vamos estudar o texto todo, mas eu só quero pegar o versículo 15, 2 Reis 17, 15. Fala: rejeitaram seus estatutos, sua aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram, aqui ele está relembrando toda a história do porquê que eles foram para o cativeiro. Então ele fala: seguiram a vaidade e se tornaram vãos, como também seguiram após as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Aí no versículo 16 fala que deixaram os mandamentos do Senhor, fizeram para si duas imagens, que são esses bezerros de ouro, duas imagens de fundição em forma de bezerros e um poste ídolo, adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. O que nós estamos discutindo não é uma coisa assim muito clara, e a primeira ideia que a gente tem é que quando Jeroboão fez os dois bezerros, era uma coisa proibida, evidentemente, ele fez as imagens, mas inicialmente, né, vamos tentar explorar isso um pouquinho mais hoje, inicialmente ele não estava necessariamente rejeitando o Senhor Deus, ele não estava dizendo, nós não vamos mais adorar a Deus, nós não queremos mais Deus Jeová, o Deus do povo de Israel, ele estava mudando a forma de cultuar. Então isso não fica muito claro porque a gente pensa, não, bezerro, talvez era um costume do Egito, era um outro Deus, e claramente eles logo foram atrás de outros deuses, porque aqui no versículo 16 fala, ele fez as duas imagens, e aí começaram no final do versículo 16, adoraram todo o exército do céu, serviram a Baal, Baal sim, Baal é um outro Deus. Versículo 17, aí fizeram os filhos passar pelo fogo, então eles descambaram logo para as piores formas de outras religiões, de costumes, assim, eles foram totalmente, afastaram-se de Deus realmente, mas o que eu quero mostrar é que no início, quando ele colocou os bezerros de ouro, ele não estava dizendo, nós não vamos mais servir a Deus, embora isso não fique muito claro, mas eu vou mostrar alguma coisa que pelo menos existe essa possibilidade, tá? Mas a ideia é que quando você abandona a forma, não é, quando eu falo forma, eu nunca estou falando sobre um ritual específico para adorar a Deus, tem que ser, né, porque tem muita essa ideia, né, certas igrejas falam, não, tem que fazer o culto dessa forma, esse tipo de música, esse tipo de instrumento, enfim, tem muita gente que acha que o jeito certo de adorar a Deus é um jeito de ritual, é um jeito externo, né, exterior, mas não é isso. Quando Deus falou assim, só tem um jeito de adorar, ele não estava falando sobre coisas exteriores, mas quando nós abandonamos realmente aquilo que é essencial para adorar a Deus, logo de acordo com essa analogia, de acordo com esse modelo aqui, logo nós vamos acabar abandonando a Deus também, mas no início a ideia não é essa, nós vamos continuar adorando a Deus, mas de um jeito diferente. E qual que era a raiz do problema de Jeroboão? Ele não queria perder o controle, né? Porque houve uma divisão e Jerusalém ficava em Judá, então ele falava, se o povo continuar adorando a Deus do jeito que Deus mandou, eles vão para Jerusalém e logo eles vão fugir de mim, né? Eu vou perder controle. Então a preocupação com o controle. Agora só mais para frente aqui então, versículo 21, 17 e 21. Quando rasgou a Israel da casa de Davi, quando Deus rasgou a Israel da casa de Davi, fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, o qual apartou, essa frase aqui é muito importante, o qual apartou Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Isso aqui é uma grande responsabilidade do líder, o povo não é isento de culpa por causa disso, né? Não é exclusiva, mas Deus responsabilizou Jeroboão. Aqui fala, e esse é o pecado que fez, né, foi desenvolvendo, evoluindo até chegar a esse ponto. Eu estou mostrando aqui o fim da história das 10 tribos. Segundo Reis 17 aqui, ele está descrevendo o que aconteceu quando Deus chegou ao ponto final. Judá continuou, mas as 10 tribos foram para o cativeiro, e está explicando por quê. E tudo começou com esse pecado de Jeroboão. E é interessante, se vocês notaram lá em 1 Reis 12, né, quando a gente estava lendo, no versículo 30, fala, isto se tornou em pecado. Eu fiquei pensando nessa frase, isto se tornou em pecado. Mas era pecado, quando ele fez o bezerro de ouro, já era pecado, porque era uma coisa contrária, Deus falou, não faça imagem, já era pecado, mas o texto fala, isto se tornou em pecado, porque era algo que ia se transformar numa coisa muito pior. Isto se tornou em pecado. Então, é isso que eu estou querendo mostrar, que o início é um desvio, todos os pecados geralmente são assim, né? O início é um desvio pequeno. Ah, eu vou ceder um pouquinho ao pecado, eu vou, né, só um pouquinho, Deus acho que não vai se importar muito, eu vou tirar um pouquinho, não. É, esse pouquinho se torna um desvio enorme. Mas o importante é que, também como dizem em 2 Reis 17, 21, Jeroboão fez Israel pecar. Como é perigoso isso, um líder que leva o povo no caminho que vai ficar pior, né? E é algo que nós estamos querendo realmente fazer uma aplicação aos nossos dias, porque se foi algo tão fundamental, tão comentado, tão importante na história de Israel, com certeza nós temos um paralelo no nosso tempo e precisamos descobrir. Eu tenho falado que estamos procurando entender melhor, mas o que seria esse desvio hoje? Quais são os bezerros de ouro? O que nós estamos fazendo? O que nós temos feito que nos leva a nos afastar de Deus? Mas Jeroboão começou com esses bezerros de ouro, a motivação foi para não perder controle. Agora voltando então para o 1 Reis 12, a motivação foi para não perder controle do povo, mas o que ele fez para atrair o povo para essa nova ideia dele? Porque era de se esperar que tivesse gente lá em Israel que falasse, peraí, está errado isso, nós não queremos, isso aí está errado. Mas ele foi muito sábio, né? Muito esperto, né? no mau sentido, para conseguir o povo para seguir o caminho dele. Porque ele falou, nós estamos em 1 Reis 12 de novo, versículo 28, é muito trabalho para vós o subir a Jerusalém. As coisas de Deus não é que são, Deus não está interessado em fazer um negócio difícil, servir a Deus, a gente precisa entender essa linha, né? Porque tudo que é mais fácil é ruim, falou que é mais fácil, Deus não quer, não, o caminho de Deus é graça, Deus faz com que eu servir a Ele seja uma alegria, mas a ideia de formar, de abrir um tipo de adoração a Deus que fosse mais cômodo, que fosse menos difícil para as pessoas, menos difícil para, né, mais cômodo para eles, né? Não precisa ir para Jerusalém, nós vamos ter dois lugares, antes era um só, nós vamos ter dois e bem mais próximo de vocês, e vai ser bem mais, né, cada um conforme quer. Nós vamos ver várias coisas aqui agora sobre, daqui a pouco, né, sobre o culto que ele instituiu. Mas vamos falar um pouquinho então mais sobre essa questão do bezerro de ouro. Eu não estou afirmando, assim, é uma coisa que vários comentaristas acham também, mas assim, não é uma coisa muito clara, isso que eu falei, assim, será que o bezerro de ouro era o culto a Deus de outra forma, ou era desde o início um outro Deus? Não fica muito claro aqui, mas eu quero voltar para Êxodo 32, numa outra história de bezerro de ouro, só para mostrar, porque existe um paralelo muito grande entre as duas histórias, mesmo porque Jeroboão, quando ele fez os dois bezerros de ouro, o que ele disse? Versículo 28 também, né? Muito trabalho para vós subir a Jerusalém. Ele fala, veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Bom, isso já enche a gente de temor, porque misericórdia, né? Falar que esses bezerros de ouro é que tiraram eles do Egito, isso é uma blasfêmia. É uma blasfêmia. Mas tem esse lado, mas será que ele não está dizendo que é o Deus que tirou, é o mesmo Deus, só que agora nós temos um símbolo visível, agora dá para a gente ver E existem estudos, como comentei acho que na outra aula, existem estudos que os povos pagãos, os outros povos que usavam essa ideia do bezerro de ouro, também não falavam que o bezerro era o Deus deles. Eles falavam que o bezerro era onde ficava, em cima dele, o Deus invisível. Então você via o bezerro, mas em cima dele você não via, mas aí o verdadeiro Deus você não via. Mas o bezerro estava ali só para mostrar aonde estava o Deus. E até no templo tinha, não no lugar santo, onde Deus ficava, mas tinha a bacia de bronze que ficava apoiado sobre 12 touros. Então tinha alguma coisa, né? Tinha os querubins, que era um símbolo, né, de levar a presença de Deus. Então tinha alguma coisa até meio de longe, assim, semelhante com o culto que Deus havia instituído. Mas vamos lá para Êxodo 32, naquele bezerro de ouro, porque é algo assim bem semelhante, e até pode ser que Jeroboão estivesse lembrando, aí dele, né, não limpa a barra dele de jeito nenhum, mas ele podia estar lembrando dessa história, porque é muito semelhante. Êxodo 32, que vocês lembram bem dessa história, que estava acontecendo aqui? Deus tinha dado lá no deserto, no Monte Sinai, Deus tinha no capítulo 20, Deus tinha dado os 10 mandamentos em voz audível, lembra? E aí depois disso, Moisés, no capítulo 24 de Êxodo, Moisés subiu no monte para falar com Deus, e ele ficou lá quanto tempo? 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber. Mas o importante para o povo de Israel era 40 dias. Era importante saber, que eu acho que eles deviam imaginar isso, que Moisés não levou comida, não levou água, está lá 40 dias, lá em cima, naquele monte que tinha muito fogo, muita fumaça. Não tem jeito, ele não está vivo mais. É mais ou menos essa ideia. Então, capítulo 32 fala assim: vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, não fala que eles pensaram que morreu, mas com certeza eles pensaram, esse daí já era, isso aí não vai aparecer mais. Tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Agora a gente olha isso aqui, também um pouco, eu não conheço o suficiente de hebraico, das línguas originais, não sei afirmar isso, mas o próprio nome, um dos nomes de Deus, Elohim, é Deus no plural. Então quando você fala assim, eles falam, faze-nos deuses, eles podiam estar, porque era a mesma palavra, Elohim, Deus, no plural, e faz-nos deuses, né? Faz-nos deuses que vão adiante de nós. Eles queriam um outro Deus que não fosse Deus? Não fica muito claro aqui. O importante é que Moisés sumiu. E esse Deus, que eles tinham até ouvido a voz dele, mas eles tiveram medo e até falaram, não deixe Deus falar mais com a gente, que vai ser muito perigoso. E eles não tinham, não queriam, por medo, não queriam ter um contato pessoal, e o contato deles era Moisés. Sumiu Moisés, e agora? Faz-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés, esse homem, mas agora foi homem que tirou do Egito? Esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Então, Arão falou para tirar os pendentes de ouro e tal, aí versículo 4, ele fez o ouro, e olha o versículo 4 no final, então eles, não Arão, mas o povo, então eles disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito, mesma frase de Jeroboão, mesma frase, são estes os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Agora o que o elo aqui interessante é no versículo 5. Arão, vendo isto, Arão, comentários, sem comentários, Arão, né? Sem comentários. aqui nessa parte de Êxodo não fala, mas quando você lê a história que Moisés reconta em Deuteronômio, fala que Deus ficou muito irado com Arão e Moisés intercedeu, não só pelo povo, mas por Arão também. Fala que Deus ficou muito bravo com Arão. Mas Arão era o momento dele, porque ele acompanhou Moisés, ele tinha visto Deus falar, ele estava sempre junto, era o sumo sacerdote, quer dizer, era a hora dele levar o povo, Deus não vai fazer isso, e manter o povo ligado a Deus, mas ele fez o que eles quiseram. A história que ele conta para Moisés, depois quando Moisés ficou bravo, oh, Arão, mas o que, que o povo fez com você, que você fez, você acabou fazendo isso, eu não fiz nada, eles me deram os brincos de ouro, joguei no fogo e saiu o bezerro. Então, sem comentários, Arão, Mas Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Então, é isso que eu quero que vocês vejam, como eles faziam uma mistura. E essa mistura continua. É um fenômeno que continua, porque tem o aspecto de deixar Deus de vez, abandonar Deus e servir a outros deuses. Mas o povo de Israel, de maneira geral, eles, quando eles tinham idolatria, tinham os altos, tinham vários aspectos do culto idólatra, eles faziam realmente uma mistura. Eles mantinham o culto a Deus e também acrescentavam ou outras formas de adorar a Deus, ou colocavam juntos outros deuses mais o Senhor Deus. Inclusive, não vamos tomar tempo, mas só para lembrar dessa linha paralela, vocês lembram que no Novo Testamento tinha os samaritanos, tinha a mulher samaritana, lembra disso, Então, de onde vieram os samaritanos? Que até no tempo de Jesus, os judeus tinham assim uma discriminação muito grande, Era uma coisa absurda. Jesus está falando com a mulher samaritana, e a mulher samaritana falou com Jesus a respeito do culto que eles tinham, e ela também falava: nosso pai Jacó. Então ela tinha, traçava, a descendência, a linhagem dela, e de Jacó, dos patriarcas. Mas quando você, ali em 2 Reis, 17, 18, quando fala sobre as tribos que foram para o cativeiro, lá explica a origem dos samaritanos. De onde vieram os samaritanos? Na verdade, eles foram uma continuação desse culto misturado. E aí explica certinho como eles temiam, é uma coisa interessante, vai tomar muito tempo agora, mas você lê, tem uns versículos que falam assim: eles temiam ao Senhor, mas temer no sentido assim de ter medo, de não, nós não vamos ficar do lado mal de Deus. Eles temiam ao Senhor, mas continuavam servindo a outros deuses. Então eles fizeram essa salada também, que na verdade já vinha fazendo com Jeroboão. Então só isso aqui ajuda a gente a ver que lá nesse momento aqui do bezerro de ouro, eles também fizeram essa confusão, fizeram um bezerro de ouro totalmente contrário ao que Deus tinha mandado, mas eles falavam: vamos fazer. Arão falou assim: amanhã será festa ao Senhor. Então, a gente não entende muito como eles conseguiam ajuntar as duas coisas, mas isso tem muito mais, isso traz um alerta muito maior para nós do que simplesmente dizer assim: olha, o povo já abandonou Deus e foi para outros deuses. Sabemos que idolatria existe na igreja hoje, a idolatria não é aquilo que às vezes a gente fala apenas, é algo do coração, mas quando a gente entende que o bezerro de ouro, que é esse pecado sério durante a história de Israel, quando nós entendemos que no início as pessoas não falam, não falamos de abandonar a Deus, nós apenas mudamos o jeito de adorar a Deus e transformamos numa coisa que Deus não queria, e isso traz uma ira de Deus. Vocês sabem essa história aqui, Êxodo 32, qual que foi a reação de Deus a isso que eles fizeram? Deus falou assim, não, explica para eles, né? Deus não foi calmo, não foi assim, um instrutor, falando assim, Moisés, né? Tinha época, tinha um momento, né, quando Moisés ficou bravo e Deus falou, não era para ficar tão bravo assim, mas agora Deus ficou muito bravo a ponto de querer, ele falou assim, Moisés, me dá licença que eu vou acabar com esse povo de uma vez. Ele ficou tão bravo com isso aqui, que era uma coisa que você percebe que era uma coisa muito, muito séria para Deus. Então, vamos falar um pouquinho mais então sobre essa maneira de desvirtuar o culto a Deus, porque é uma coisa que precisamos entender com muito mais profundidade. Um dos aspectos principais, nós sabemos que é quando eles perdiam a visão de Deus, o contato com Deus. Moisés sumiu, ou então Jeroboão com uma motivação assim, não, o povo não pode ir mais para Jerusalém. Eles queriam uma outra forma de cultuar a Deus, fizeram do jeito deles. Lembra em 1 Reis 12, né, as frases principais são a motivação dele, que ele não queria perder o reino. Depois no versículo 33, 1 Reis 12, 33, fala que ele instituiu uma festa no mês que ele escolheu a seu bel prazer. Não sei, a sua Bíblia é diferente, assim, segundo o seu coração, uma coisa assim? No 33, mês que ele escolheu, que ele mesmo escolheu, segundo o seu próprio desígnio, segundo a sua própria imaginação. Então, isso é uma coisa muito séria, porque, como tenho enfatizado bastante, Deus, ele não tem problema com muitas coisas que nós queremos separar. Nós fazemos exclusivismo, sectarismo, por causa de coisas que Deus não está nem interessado. Deus não está interessado em tantas coisas. Os cristãos se dividem por causa de doutrinas, por causa de práticas, por causa de lideranças, por causa de modelos, por causa de... A gente faz um monte de coisas que Deus não está ligando para isso. Inclusive nós temos aquele versículo da mulher samaritana que Jesus fala, não é nem nesse monte que ela achava, não é nem Jerusalém, mas nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Então isso nos dá uma ideia, não, tem que ser em espírito, não importa como é, né? Tem igreja que acha que você só pode orar de joelho, a mulher tem que usar véu, tem que fazer assim, não é desse jeito que Deus está querendo. Aí a gente vai para o outro extremo e fala assim, não, qualquer coisa vale, qualquer coisa para Deus está bom, Deus não liga. Mas quando você estuda essas coisas aqui, você fala, peraí, mas tem alguma coisa que Deus está revelando sobre a natureza dele, que ele mostra que não é qualquer coisa que serve para ele, não. É uma coisa muito séria, e esse desvio de Jeroboão fica muito claro que ele fez tudo do jeito que ele imaginou. Então, eu vou na letra D, na sua folha, tem quatro pontos aqui que Jeroboão mudou. Ele mudou o culto de Deus, o culto a Deus, nesses quatro pontos. Número um, ele tirou o culto de Jerusalém, que era o ponto principal dele, tem que tirar de Jerusalém. Ele pôs dois bezerros, né, dois lugares, mas na verdade ele voltou para aquela prática que chama lugares altos. Então, e era exatamente isso que Deus tinha proibido. Então ele mudou o lugar da adoração a Deus. Para Deus tinha que ser um lugar só em Jerusalém, não podia fazer em outro lugar. Os povos pagãos, os povos lá da terra de Canaã, onde eles foram, eles tinham o costume de fazer um lugar, assim, as práticas da religião deles eram feitas nos lugares altos, qualquer lugar, uma uma colina, um morro, qualquer lugar alto, eles era o lugar onde eles faziam as práticas deles. Então, na Bíblia são chamados lugares altos. Deus tem alguma coisa contra um lugar mais alto? Não era pelo lugar em si, mas é porque aquele lugar, para os povos, tinha um significado muito grande, e era muito ligado à idolatria. Eles faziam aquelas coisas, ofereciam filhos, queimavam, né, os filhos, faziam coisas, orgias, práticas terríveis que Deus fazia. Isso é uma abominação, e isso você não pode nem sonhar em fazer alguma coisa semelhante. Eu vou ler o texto daqui a pouco, mas só quero citar essas quatro coisas. Então ele colocou os lugares altos. Qualquer lugar lá no alto, muito ligado à idolatria, você cultua Deus, primeiro. Número dois, qualquer pessoa podia ser sacerdote, porque ele pensou, puxa, né, os levitas, né, o povo que Deus escolheu, eles vão estar muito ligados ao culto verdadeiro. Então vamos tirar o ministério, né, vamos tirar o ofício de sacerdote, de levita, das mãos deles, e nós vamos colocar, 1 Reis 12, versículo 31, Jeroboão fez casa nos altos, e constituiu sacerdotes de todo tipo de gente. Tem uma tradução que parece que fala assim, da classe mais baixa, mais baixo do povo, né? Quer dizer, ao invés assim de prezar, de falar assim, não, para servir a Deus tem que se santificar, tem que... Não, é assim, qualquer um. Só para confirmar isso, 1 Reis 13:33, no finalzinho, o versículo eu vou ler todo, nem depois dessas coisas deixou Jeroboão seu mau caminho, antes de entre o povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos, qualquer que o queria, consagrava sacerdote dos lugares altos, qualquer que queria. Você quer? Então, vem cá, qualquer pessoa que quisesse podia ser dos lugares altos. Em Crônicas parece que tem um outro lugar ainda que fala que se a pessoa viesse e fizesse tal coisa, ele se tornava sacerdote. Então, segunda coisa, qualquer pessoa podia ser sacerdote, não era assim com Deus, e então também era de acordo com o pensamento dele. Número 3, ele mudou a festa. Deus tinha instituído 7 festas, ou 3 épocas principais de festa. Ele mudou, acho que ele resumiu, né? Vamos ficar mais fácil? Subir para Jerusalém 3 vezes? Não precisa, né? Uma vez só a gente faz, e num outro mês, mas bem numa data semelhante. A festa de Deus era 7º mês, dia 15. Então a gente vai fazer no 8º mês, dia 15 também. Entendeu? Então ele fez um negócio semelhante, mas diferente, e aí que ele fala assim, a seu bel prazer. Ele que bolou, vamos fazer tal dia. Irmãos, qualquer semelhança com o jeito que a gente cultua Deus hoje é mera coincidência, tá? Mas é assim que era o culto que Jeroboão instituiu. E em quarto lugar, uma coisa que Deus também tinha proibido, não sei se vocês lembram da história do rei Uzias de Judá, porque Deus tinha falado assim, olha, o sacerdote só da tribo de Levi, da descendência de Arão, e o rei, Deus nunca permitiu que o rei assumisse também o ministério ou ofício de sacerdócio. E teve um rei que tentou fazer, que é o rei Uzias, e ele ficou leproso, né? Vocês devem lembrar da história dele, nós vamos ver depois. Então Jeroboão, além de colocar sacerdotes de qualquer pessoa que quisesse, ele mesmo, versículo 33, ele sacrificou no altar que fizeram em Betel no 15º dia, tal, E aí o capítulo 13, que vem depois, vai contar a história de como Deus enfrentou, né? Como Deus mandou um profeta para falar com ele. Então, o próprio Jeroboão também oferecia sacrifício. Então, nessas quatro coisas, pelo menos, nós temos de como Jeroboão mudou a maneira de cultuar a Deus da forma que ele queria. Então, tudo isso aqui, gente, é importante para a gente entender que não é só o pecado que Jeroboão fez Israel pecar. O povo também é responsável, cada um de nós é responsável. Você sabe que diante de Deus nós nunca vamos poder falar, o líder sempre tem responsabilidade, Deus vai cobrar dele, mas você não vai poder se desculpar diante de Deus falando: olha, mas eu aprendi assim, eu não tenho culpa. Não, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo para nos ensinar, nós nunca vamos poder colocar a responsabilidade do nosso erro sobre outras pessoas, sejam pais, sejam líderes, seja quem for, eles têm uma responsabilidade dobrada, realmente eles têm, mas nós também temos. Ok, vamos para Deuteronômio 12, então nós vamos falar um pouquinho assim, só citando um pouco de cada um desses itens, sobre os lugares altos, só vamos lembrar esse capítulo 12, eu espero que vocês já tenham decorado já, assim, a referência, não o capítulo, né, mas eu espero que vocês decorem, porque tem alguns capítulos que são, alguns capítulos, referências, lugares assim que são muito chaves, que a gente tem que lembrar. Êxodo 20, são os 10 mandamentos, né, são passagens chaves, né? Êxodo 19, onde Deus fez uma aliança com o povo de Israel, e Deuteronômio 12, eu sempre estou citando aqui, por causa da importância que é aqui que Deus estabelece o porquê Ele quer que a adoração, o culto a Deus, seja feito só no lugar. Só Davi que foi escolher Jerusalém, muitos anos depois disso, quase 500 anos depois de Moisés, é que Davi achou Jerusalém, e esse capítulo se cumpre, mas aqui no deserto ainda, Moisés dá as instruções, e aqui explica, né, por que Deus não quer que seja em qualquer lugar, em um lugar só. Mas os primeiros versículos, que muitas vezes a gente não lê, eu quero ler aqui porque mostra a atitude que Deus tinha em relação a esses lugares altos. E isso também é uma coisa que recorre bastante na história de Israel. Os lugares altos. Tem algumas situações, por exemplo, o próprio Salomão, antes de fazer o templo, ele ofereceu sacrifícios a Deus num lugar alto. Então tem até alguns exemplos de que Deus não... Sim, Deus até... Não é que Deus queria daquela forma, mas às vezes eles realmente usavam lugar alto para cultuar a Deus. Depois na história, né, daqui para frente, né, de Judá, né, porque Israel não teve nenhum rei que tirasse os altos ou que voltasse para Deus... Mas em Judá tinha, em alguns casos, agora não me lembro qual deles, não sei se era Ezequias, mas um dos reis que voltou para Deus, fala assim, que ele tirou a idolatria, que ele levou o povo a voltar para Deus, e aí fala, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente a Deus, mas mesmo assim não é do jeito que Deus quer. Então a gente tem que entender que, os lugares, que significa os lugares altos? Lembra assim, eu estou querendo trazer, o que é o bezerro de ouro? O que são os lugares altos? É mais ou menos a mesma coisa. Então a gente precisa entender, porque isso é uma coisa que no Velho Testamento era recorrente, sempre tinha esse problema. Vira e mexe, eles estavam nos lugares altos, estavam, né, às vezes não se afastavam totalmente de Deus, a coisa às vezes não começa já se afastando totalmente de Deus, mas é algo que Deus não quer. Então, Deuteronômio 12, primeiro versículo. São esses os estatutos, os juízos, que cuidareis de cumprir na terra que o Senhor Deus de vossos pais vos destinou como possessão todos os dias que viverdes na terra. Versículo 2, olha o que ele fala aqui. Destruireis todos os lugares sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, debaixo de qualquer árvore frondosa em que as nações, por vós desapossadas, prestavam cultos aos seus deuses. Derrubareis seus altares, quebrareis suas colunas, queimareis seus bosques sagrados, abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus. Então, olha como ele foi muito enfático em falar isso, em mostrar que as nações, né, eles nem tinham entrado na terra prometida aqui ainda, isso aqui é no deserto. Moisés está falando, vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão expulsar as nações de lá. Então, tem as guerras, o tempo de Josué, né, tal. Só que, como nós sabemos, né, o início do livro de Juízes vai citando, o primeiro capítulo de Juízes vai falando, tribo por tribo. Ah, eles venceram um monte de inimigos, mas na tribo de Manassés eles não expulsaram tal povo. Ainda ficou um resto, então ficaram povos, né, lá dentro mesmo depois da época de Josué. Mas ele está falando, vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão destruir as nações que estão lá. Mas não só as nações. Vocês vão chegar lá e vocês vão encontrar todos os lugares que eles faziam culto a Deus, aos deuses deles. Vocês vão ver, e aí ele descreve lugares altos, né, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, debaixo de qualquer árvore frondosa. Então eles, assim, eram lugares bonitos. Eu acho que, eu não sei exatamente assim o que significa, vamos dizer assim, o que é um lugar alto? Né? Muitas vezes, nas cidades do Brasil, geralmente a igreja católica, às vezes igrejas evangélicas também, eles gostam de construir num lugar mais alto, mais proeminente, você vê com facilidade, sei lá, né, assim, aquilo ali fica muito visível, não sei exatamente, mas eu acho que todo mundo gosta de subir uma montanha, ver a vista. Árvores frondosas, né, uma árvore bem grande, então eram coisas que atraíam, então eram os lugares que eles tinham para fazer culto aos deuses deles, mas Deus está falando que não era para eles manterem nada daquilo que eles encontravam. Como é que eles iam destruir um alto? Acho que eles não tinham máquinas para nivelar as montanhas, né? Eles não tiravam o alto, mas era para eles tirarem todos os resquícios, tudo que lembrava alguma coisa do culto aos deuses, e não era para transformar aquele lugar num culto a Deus. Porque logo, logo, como a história provava, logo, logo eles falam assim, não, nós vamos usar esse, olha que lugar bonito aqui, vamos até aproveitar o altar que eles deixaram aqui, mas nós vamos fazer para Deus. Só que logo, logo aquilo já levava para outra direção, e eles acabavam se misturando, como a história provou, eles acabavam adotando as práticas também. Então Deus fala assim, olha, sem dó, vocês têm que destruir, vocês têm que acabar, apagar todas as marcas, apaga o nome, quer dizer, não vai ficar nada mostrando que aquele é um lugar de culto a Deus, a algum Deus. E ele falou assim, e não fareis assim com o Senhor vosso Deus, não é para imitar. Então é aquela coisa que nós sabemos que é muito repetido, assim, não é para casar com as pessoas de outras nações, não é para imitar, porque era aquela tendência terrível de imitar. Então essa é a frase, essa é a chave. O que era um lugar alto? Se você usasse para Deus, qual que era o problema de usar um lugar alto? Era um culto que imitava o culto pagão. Era copiar a maneira que os outros faziam. E, gente, isso é muito sério, porque a tendência durante toda a história, é lógico, é uma tendência humana, nós sempre caímos em, consciente ou inconscientemente, nós queremos fazer o nosso culto do jeito que os outros fazem, porque é mais aceitável, é menos sujeito a ser ridículo, né, a ser criticado. Então a gente quer fazer as coisas de um jeito que os outros fazem, e isso é terrível. A história do que eu já falei para vocês, daquele livro, né, Cristianismo Pagão, que ele examina isso a fundo, ele mostra quantas coisas que o cristianismo adotou do paganismo. E como eu falei, a gente geralmente não é muito desconhecido estudar isso na história da Igreja Católica, porque a Igreja Católica fez isso meio que conscientemente, né? Até essas datas que a gente tem, né? Natal era uma data pagã, a Páscoa era uma data pagã. Então, assim, pegavam datas, pegavam algumas práticas. Então, a gente, quem estuda um pouquinho, geralmente, não, a Igreja Católica fez muito isso, né? Desde o tempo que a Igreja se uniu com Constantino, que se tornou uma Igreja oficial, tal, a Igreja foi adotando práticas, absorvendo. Era uma forma de facilitar a entrada de outros povos na Igreja. Não, se torna cristão, a gente mantém algumas coisas, é tudo para Deus, é lugar alto só para Deus, mas a gente vai fazer mais ou menos igual, a gente vai, né, a gente vai fazer umas coisas bem parecidas com o que os outros fazem, mas a gente não reconhece que dentro das igrejas evangélicas, dentro de todas as igrejas, é a mesma coisa, viu, gente? Não tem diferença, a tendência é a mesma, fazemos isso até hoje. Nós importamos, eu falei assim, Deus não tem um estilo de música exclusivo, assim, só tem que ser do jeito que uma igreja faz, mas por outro lado, você importar todos os estilos e ritmos e, sim, você pega todas as coisas que o mundo faz e coloca a letra cristã, pronto, está santificado. E não é assim que Deus quer. Deus é criativo, Ele dá talentos. Por que que os músicos cristãos não podem desenvolver estilos musicais melhores do que o mundo? Nós estamos ligados a Deus. Deus é mais criativo, nós podemos ficar livres de todas essas influências malignas que o mundo tem. As pessoas do mundo compõem música sob efeito de drogas, de não sei o quê, estão, né, estão muito ligados a outros espíritos. E por que que a gente tem que importar as coisas que eles fazem? Por que que nós temos que depender? Nós somos tão pobres de criatividade? Não, Deus é capaz de nos dar talentos e inspiração muito melhor do que deles. Então, isso aí você pode aplicar para todas as áreas da vida cristã. Isso aqui é uma coisa muito ampla, mas é muito importante entender. Deus foi categórico, não é para copiar o jeito das outras religiões, dos outros povos. Eu dei para Moisés, Deus está falando assim, eu dei o meu modelo, ele subiu no monte, eu dei o modelo da casa, eu dei o modelo do sacerdócio, eu dei o modelo do culto. Tudo veio diretamente de Deus, inspirado por Deus, vindo do céu. A Igreja traz o modelo de Deus aqui para a terra. Nossa ligação com Deus é totalmente contrária. Nós não pegamos as coisas do mundo e adaptamos para Deus. Nós pegamos as coisas de Deus e oferecemos ao mundo, porque o mundo não tem acesso a isso que nós temos, que é de Deus. Então isso é fundamental. Foi isso que Jeroboão mudou. Ele tirou totalmente a ligação com Deus para ele poder ter controle sobre o povo, facilitou, tornou a religião mais acomodada. Ok. O segundo ponto é o sacerdócio. Vamos ler em Números 3, Números 3, versículo 10. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio e, o que diz aí? O estranho que nele tomar parte será morto. O sacerdócio não era uma coisa que qualquer pessoa podia falar, eu me candidato, eu quero ser um sacerdote. Não, ele fala assim, eu escolhi Arão, eu escolhi, eles vão chegar perto de mim, e o estranho que quiser entrar e fazer parte será morto. Só para confirmar, no capítulo 18, ele fala isso muitas vezes, mas Números 18 também. E era uma responsabilidade grande, até vocês lembram, né? Até no capítulo, esse capítulo 3 fez referência aos dois filhos de Arão, que eram escolhidos por Deus, não era que eles eram estranhos, eles eram escolhidos por Deus, mas levaram fogo estranho e morreram. Então era muito sério, né? Números 18, versículo 1 fala, disse o Senhor a Arão, tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo, levarei sobre vós as faltas cometidas com relação ao santuário. Tu e teus filhos contigo levarei sobre vós as faltas do vosso sacerdócio. Quer dizer, se tinha alguma coisa, eles eram responsáveis, eles tinham que oferecer sacrifícios. Versículo 7, Mas tu e teus filhos contigo assumireis o vosso sacerdócio em tudo que se refere ao altar, por tudo que estiver atrás do véu, eu vos tenho dado o serviço do sacerdócio como dádiva. O estranho que se aproximar morrerá. Agora, como que a gente... Bom, primeiro assim, entender que Jeroboão mudou isso totalmente. Ele pegou qualquer um. Tem um outro lugar que nós vamos ver depois que fala que Jeroboão expulsou os levitas que tinha lá nas tribos dele, expulsou todos os levitas, nenhum deles podia fazer parte, ainda bem, né? Nenhum deles podia fazer parte desse culto dele. Mas ele então, ele mudou totalmente, falou assim, agora qualquer um pode ser, você quer ser, pode ser. Então ele mudou totalmente o caminho de Deus. Agora, o que que isso significa? Quem é sacerdote hoje? Que a gente tem uma tendência, né, de pensar o seguinte, a gente já citamos isso várias vezes nos nossos estudos aqui, que no Velho Testamento tinha um sacerdócio, um ministério separado, só os filhos de Arão podiam ser sacerdotes e só da tribo de Levi que podiam servir, fazer os outros serviços da casa de Deus. E a gente tem costume de aplicar isso, e até de certa forma não é errado, você aplicar isso para a igreja dizendo, não, tem o ministério, né, os pastores e outros ministros, né, como no Velho Testamento tinha um povo separado para isso, tinha umas pessoas separadas para isso, então no Novo Testamento também tem, mas na verdade sacerdócio no Novo Testamento ele muda totalmente o conceito. Qual é? Todos são sacerdotes. Então, qual seria o pecado de, né, qual seria o erro de Jeroboão em relação a isso? Porque se todos podem ser sacerdotes, então quem são essas pessoas que ele escolheu para servir a Deus no lugar do sacerdócio? Na verdade, seriam pessoas que nem, se todo o povo de Deus é sacerdote, ele pegou gente que não era sacerdote para fazer o culto dele, na verdade ele está pegando pessoas que não conhecem a Deus, não é verdade? Está pegando pessoas que não conhecem a Deus. Então, agora mesmo assim, nós temos o aspecto de dons no Novo Testamento, na Nova Aliança, que Deus fala, 1 Coríntios 12 fala assim, não é a pessoa que escolhe o dom, fala o Espírito Santo dá dons a cada um como ele quer. Então, de qualquer forma, nós temos dois pontos importantes. Primeiro que Deus falou assim, o estranho que chegar perto da casa de Deus, da presença de Deus, vai morrer. Em outras palavras, não é para entregar a casa de Deus, o ministério da casa de Deus, para pessoas que não foram chamadas por Ele, que não têm talvez nem experiência com Deus, ou que não foram chamadas, que não sentem um chamado de Deus para fazer isso, simplesmente como um ofício, como uma profissão. Isso tem muito na igreja. Então, as coisas têm que ser feitas pela direção do Espírito Santo. É Deus que chama como Ele quer. Então, outra vez, é o contraste, né? O homem fazendo as coisas como ele quer. A gente vê, assim, como eu falei, assim, esse paralelo de Jeroboão fazendo as coisas como deu na cabeça dele, é muito sério, né? Porque tantas coisas hoje são feitas da cabeça humana, não de acordo com a vontade de Deus. Então esse é o sacerdócio. Número 3, já falamos que a festa no oitavo mês, ele simplesmente instituiu algo semelhante, mas da cabeça dele, e o próprio Jeroboão assumiu a função sacerdotal, né, que era uma coisa proibida por Deus, porque Deus não concentra todo o poder em uma pessoa só. Então é muito sério isso de ter alguém que está querendo concentrar todo o poder, centralizar tudo em uma pessoa só. Eu quero que vocês vejam comigo agora no profeta Oséias, que ele fala sobre esse período da história de Israel, um pouco depois de Jeroboão, mas ele está falando sobre Oséias capítulo 8, versículo 1. Põe a trombeta à tua boca, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Olha aqui o versículo, o Oséias, ele fala de Judá, mas a mensagem do profeta Oséias é mais para essas tribos, essas 10 tribos, né, de Israel. Era depois, acho que é um bom tempo depois de Jeroboão, mas eles estavam mantendo ainda a mesma prática. E no versículo 2 diz assim, isso aqui confirma isso que eu falei, que eles achavam que ainda estavam servindo a Deus, mas de uma forma diferente. Então ele fala, a mim clamam, Deus meu, nós Israel te conhecemos. Ele está falando com esse povo que está com todo esse culto errado, paralelo de Jeroboão, e eles estão falando, Deus, mas nós te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Isso é uma descrição de muita coisa na igreja hoje, né? Muita coisa é feita assim, pelos homens, sem nenhuma autorização de Deus. Da sua prata e do seu ouro, fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. Você percebe que ele está falando com pessoas que estão achando, ó Deus, nós te conhecemos, a gente tem esse bezerro aqui, mas ele representa o Senhor também. Essa ideia, nós mudamos o culto, nós mudamos a base do culto a Deus, mas continuamos achando que estamos servindo a Deus. Então ele fala, mas o teu bezerro foi rejeitado, claro, Deus não mandou fazer isso. A minha ira se acende contra eles, até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Olha o versículo 6. Porque isso procede de Israel, o bezerro. Um artífice o fez, não é Deus. Ele está querendo dizer assim, isso que vocês estão fazendo é tudo obra humana. Isso foi alguém que fabricou esse bezerro, não foi eu que fiz. Porque Deus falou assim, não é para fazer imagem, porque era para eles sempre adorarem o Deus que não seria produto da imaginação deles. É o Deus que existe, que está acima de nós. E que faz coisas que nós não podemos dizer assim, isso é obra humana. Deus está no nosso meio e faz coisas que alguém faz, ninguém pode fazer, só Deus. Um artífice fez, não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Olha no versículo, no capítulo 11, Oséias 11, versículo 7. O meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Ainda que clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Eu achei esse versículo muito profundo. Tem coisa que a gente lê, né? Esse aqui eu li como se estivesse lendo pela primeira vez. Poxa, eu não sabia que tinha esse versículo na Bíblia, né? Eles clamam ao Altíssimo, mas na verdade Deus falando assim, eles não estão exaltando. Não é uma descrição de grande parte, né, do cristianismo hoje, clamando a Deus, mas não estão exaltando a Deus, estão só pegando coisas de benefícios. O que é clamar a Deus? Oh Deus, socorro, ajuda, me tira desse apuro, tal. Mas não estão exaltando, não estão servindo a Deus da forma como Ele quer. Ok, então, só para resumir esse assunto, que nós podemos colocar como aspectos do bezerro? Quando eu falo bezerro de ouro, eu estou falando sobre todo esse culto que Jeroboão fez, como da invenção dele, como culto, como a outra forma de adoração que ele inventou. Então, só para a gente resumir vários pontos que podem nos ajudar a caracterizar, a descrever esse culto de Jeroboão, o pecado de Jeroboão. Primeira coisa, era uma cópia de outras religiões. Ele pegou a ideia, ele imitou o que outras religiões faziam. Então, os lugares altos, o próprio bezerro era uma cópia de outras religiões que tinha na época, né? Então, tudo que é uma imitação de costumes, pegar as coisas do mundo e trazer para dentro do nosso culto. Em segundo lugar, era uma adulteração do culto a Deus. Ele adulterou, ele misturou o culto a Deus com coisas abomináveis. Então, era uma mistura, quer dizer, ele pegou aspectos de outros, mas ele adulterou, mudou todas as coisas, né? O sacerdócio, as festas, tudo, ele adulterou, misturou com outras práticas. Então, é a mistura do culto a Deus com outras coisas. E em terceiro lugar, é colocar um símbolo visível, no lugar de Deus. Eu não sei se tem um jeito melhor de expressar isso, mas a grande dificuldade do povo naquela época, hoje a gente não fica tão preocupado, nossa, nós não temos uma imagem, nós não temos uma coisa para imaginar como Deus é. Então, às vezes, a gente tem um pouco mais de dificuldade em entender como era tão difícil para o povo naquela época aceitar que Deus não queria uma imagem. Ele queria que eles adorassem sem ver semelhança alguma. Mas nós também temos a nossa dificuldade, nós temos que ter alguma coisa visível que sirva de elo a Deus. A gente não aguenta esse negócio indefinido, invisível. Então, esse símbolo visível tem várias ramificações. Tornar, assim, por exemplo, eu preciso de um líder visível, aquela coisa, Moisés sumiu, então eu preciso de alguém, né? Eu preciso de um líder visível, eu preciso de um lugar, eu preciso de, assim, muitos lugares, eu preciso ter um lugar que eu possa me que sirva assim de um ponto de elo, eu preciso de uma coisa compreensível. A gente sempre quer reduzir os mistérios de Deus a coisas que a nossa mente consegue entender. Então tudo isso faz parte do bezerro de ouro, né? Que eu preciso de algo visível, eu preciso de um líder, eu preciso de um modelo, eu preciso de uma coisa mais compreensível. Sempre quando, do jeito que Deus quer, deixa a gente meio inseguro, parece que eu não estou vendo o mapa, parece que eu não tenho uma coisa para me apegar, entendeu? Eu queria que vocês vissem além só da, talvez de uma coisa mais evidente, mas é a coisa mais profunda. Porque a gente está sempre mudando em todas as épocas, e hoje inclusive, né, as pessoas às vezes saem de uma igreja ou de um movimento, acham muita coisa errada, começam outro e repetem os mesmos erros, porque está lá dentro essa tendência de querer colocar uma coisa visível, palpável, compreensível, humana, no lugar de Deus. Então são essas três coisas que a gente aprende com o pecado de Jeroboão. Senhor, nós queremos dizer que tudo isso nos preocupa, porque isso não faz parte de uma história tão remota, faz parte da nossa história, faz parte da história da igreja e faz parte da nossa história também com o teu povo. E nós precisamos entender cada vez com mais clareza qual é o teu caminho, para que a gente não, siga o caminho de Jeroboão, que fez Israel pecar, que afastou o teu povo do caminho certo e em última análise levou o povo para o cativeiro. Senhor, nós precisamos entender, enxergar isso com mais clareza. Pedimos, ó Deus, que tu nos reveles, que tu trabalhes em nossas vidas e na nossa geração, para que possamos voltar a Jerusalém, voltar aquilo que para o Senhor é importante, aquilo que é verdadeiro, para que realmente tenhamos a tua vida. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Irmãos, um aviso importante: infelizmente, domingo que vem eu não estarei aqui, então não teremos aula, então só no outro domingo, tá certo? Então não teremos aula domingo que vem. Se alguém está colecionando as folhas, eu não sei o que vocês fazem com essas folhas, né? Talvez vai. Mas se alguém está colecionando as folhas, tem alguns que estão, acho que desde o princípio, né, que tem todas as pastas. Na verdade, nós estamos na quarta pasta agora, desde quando nós começamos a história de Jeroboão, Reino Dividido. Então, tem a pastinha aqui. Custa R$5, se alguém quiser, depois precisa me dar o nome, porque eu preciso providenciar. E eu sempre falo desses livros que, eu não sei, parece que eu tenho uma tendência de indicar livros que não existem mais, né, para comprar, né? Então a gente tem falado sobre Seu Destino é o Trono, Não Desperdice Suas Lágrimas, e um outro também que eu sempre falo é esse aqui, Experiências com Deus. Estão falando, da Bom Pastor, estão falando que vão relançar, mas por enquanto não tem. Então, se alguém quiser, também tenho cópias aí. Então, que Deus os abençoe e até no outro domingo.